Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizado no Na Bancada, o seu podcast de Química Analítica. Meu nome é Lucas Nami, eu sou do Departamento de Aplicações da Core Consumíveis e hoje eu estou com o Rui Cruz. Tudo bem, Rui?
Tudo bem, como vai, Lucas?
Tudo certo. Rui,
prazer.
Conta um pouquinho da sua história aí para a gente antes da gente começar.
Bom, obrigado pelo convite. A gente já tinha combinado algumas vezes, né? Mas é um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Rui, eu sou muito ligado à dissolução, mas o meu retrospecto profissional e educacional, eu comecei minha vida profissional estudando no Senai e fazendo mecânica. E que mecânica pode estar conectado com a indústria farmacêutica? Mas foi muito importante para minha vida. Até hoje eu uso muito os conhecimentos que eu aprendi no Senai, e eu fiz um curso de torneiro mecânico e lá eu aprendi uma série de conceitos de qualidade, de mecânica, de medição, de funcionamento, e isso está muito ligado ao que eu faço hoje. Eu fiz outros cursos, fiz cursos de desenho técnico, projetos, né? Então a minha carreira sempre foi técnica. Eu fui assistente técnico na área de papel e celulose por muito tempo, e na área de embalagens, então na área de automação, então sempre ligado à área mecânica, né? Equipamentos, etc. Equipamentos eletromecânicos. E num certo momento da minha vida, há 25 anos atrás, eu desviei meu caminho saindo. Já estava 13 anos trabalhando na área de papel e celulose, embalagens, era bem reconhecido, estava muito bem, um mercado também muito promissor e interessante. E eu fui convidado até pelo meu irmão, Roberto, que é do grupo, né, da Core, e ele me convidou para... Ele representava uma empresa que fabricava equipamentos para dissolução, a Wankel. E ele estava com alguns desafios, alguns clientes estavam com desafio, ele me convidou. Eu estava passando por já estava 13 anos trabalhando nessa empresa e tinha passado por muitos desafios, né, na minha carreira profissional. Eu falei, vamos mudar. Eu não tinha nem conhecimento do que era uma indústria química ou uma indústria farmacêutica. Esse desafio, o Roberto me apresentou esse desafio, que estava ligado à calibração de dissolutores. E eu, nesse período, tinha um curso, não um curso, mas tinha um evento de vendas nos Estados Unidos, dessa representada Wankel. E o Roberto falou, olha, por que você não vai até lá e você pesquisa ou busca informações lá, porque isso pode ajudar nós resolvermos esses desafios aqui no Brasil. Eu fui para lá. Era um evento de uma semana, e lá eu encontrei, era um evento de vendas, onde eles estavam falando sobre os equipamentos e tudo, né, para vendas mesmo. E muitas pessoas lá, eu comecei a consultar não só as pessoas que estavam comigo, também assistindo as palestras, mas também o pessoal da Wankel, desses desafios que eu estava tendo. E eles me explicaram algumas coisas, outros me explicaram outras partes. Eu trouxe também alguns comprimidos calibradores que eram utilizados, até o nome ainda era comprimidos calibradores na época, utilizava-se prednisona e ácido salicílico. Eu trouxe para cá esses comprimidos, fiz alguns rabiscos, né? Eles me disseram que tinha que degaseificar, me falaram sobre um frasco chamado Kitasato, e eu não tinha ainda nenhum curso, não tinha feito nenhum curso na área de química ou farmacêutica, né? E eu vim para cá, e interessante que na empresa do Roberto, tinha um químico. Então eu trouxe essas informações para ele, e o Roberto, muito inteligentemente, ele me disse, olha, antes de a gente ir até o cliente para tentar vencer esses desafios, vamos fazer num cliente conhecido, e a gente testa e vê, faz todos os testes, né, e vê se a gente consegue um resultado. E aí nós conseguimos, E com isso nós conseguimos resolver, tinha dois desafios em dois clientes diferentes, nós conseguimos resolver. Num certo outro momento, nós não vamos ter tempo, mas foi tão legal como nós conseguimos resolver isso, né? Os dois desafios. Um era com o comprimido de prednisone e o outro era com o ácido salicílico. Então, rapidamente, só para vocês terem uma ideia, disso deu um impulso para minha carreira profissional do futuro. Então, na empresa que estava com o desafio de prednisona, eu lembro que eu trouxe uma plaquinha que tinha lá tudo que a gente tinha que fazer numa calibração de dissolutores atendendo os requisitos da USP. Então, tinha tanto na parte física quanto na parte química. O comprimido de prednisone, eles diziam que você tinha que armazenar num dissecador e abrir somente no momento do teste de dissolução. E você utiliza também o pó, o standard reference. E o standard reference naquela época você tinha que dessecar na estufa 105 graus Celsius, para ele depois deixar esfriar e pesar. E esse era o método correto. Só que o cliente estava fazendo ao inverso, ele estava colocando o comprimido na estufa e estava deixando o comprimido muito rígido. E aí, quando você iria fazer a dissolução, ele não dissolvia, não desintegrava, né? Nós conseguimos resolver esse desafio. E o outro era o do ácido salicílico. Então, como eu falei daquela plaquinha, tinha uma plaquinha que dizia que a gente tinha que usar para fazer dissolver o comprimido de ácido salicílico. A gente tinha que fazer um tampão fosfato, que a gente tinha que utilizar 81,8 gramas de fosfato de potássio monobásico e 18,8 gramas de hidróxido de sódio. Isso para 12 litros, porque como você fazia pás sextos, então 12 litros cobria. Então esse era o tampão correto, você atingia o pH de 7,4. Normalmente você pesava esses volumes, dava certinho essas massas. O que o cliente estava usando não um fosfato, um tampão, um hidróxido,
Monobásico.
monobásico, ele estava usando um outro reagente e mudava todo o resultado. Então, isso foi vencemos esses desafios. E aí nós pensamos, por que que nós não podemos vender esse trabalho, né? Que era carente na época, não tinha ninguém que realizasse calibrações atendendo todos os requisitos da USP. Então, a Vanke me deu todo esse apoio. Então, nós lá aprendemos a calibrar, a utilizar instrumentos adequados para fazer as verificações, etc. E aí eu segui a minha carreira profissional, desde o início, me dedicando e não só para realizar uma boa calibração dentro dos requisitos estabelecidos pela USP e os outros órgãos regulatórios, mas também me envolvendo em dissolução, mesmo sem ter ainda um curso superior. E aí, posteriormente, eu vim a fazer meu curso, minha faculdade. Eu fiz o curso de farmácia e bioquímica, né? E me formei como farmacêutico. Então, esse é um. E aí, todos esses anos, eu procurei me aprofundar não só no, no, na técnica de realizar bem uma calibração e formar as pessoas que vieram trabalhar comigo, e nós formamos uma série de outros profissionais para realizar esse teste, essa calibração que é tão importante. Nós treinamos essas pessoas. E eu também acabei me envolvendo também com a própria técnica de dissolução, né? Esses desafios que é esse mundo maravilhoso que é a dissolução.
Exatamente. E aí você se tornou o cara da dissolução, né?
Não, existem pessoas. Eu me considero uma pessoa do campo, né? Então, na realização do teste, eu procuro passar o máximo de critérios possível de informações e de técnicas adequadas para realizar um bom teste de dissolução. Mas eu me espelhei em muitas pessoas muito importantes em dissolução, e eu depois posso citar são tantas pessoas, né, que me inspiraram. Eu tive pessoas também que me ajudaram no laboratório, porque você imagina, a gente ainda tinha naquela época a oportunidade de realizar um teste deste numa indústria farmacêutica sem ter um curso superior, né? Mas eu me aprofundei tanto com o conhecimento da técnica de dissolução que as pessoas confiavam bastante em mim. Eu aprendi com muitas pessoas também, porque até tinha uma amiga que ela dizia como a gente fazia o teste e demorava alguns minutos, ela falava, tá dando mole, ela brincando, né? Então vem agitar aqui um balão. Então, com isso eu aprendi as boas práticas em laboratório, como me portar dentro de um laboratório com segurança e com respeito. Então, isso foi muito importante. Eu tive pessoas muito importantes na minha vida. Principalmente com a oportunidade que eu tive, que o Roberto, meu irmão, me proporcionou de eu entrar nesse mercado tão importante. Claro, eu me dediquei, me esforcei bastante, tive muita ajuda, não só de pessoas daqui dos laboratórios, mas também, principalmente, das empresas, né? Trabalhar com a Wankel, na época, foi uma empresa que ela vendia o equipamento, não era só vender, tinha todo um envolvimento com a técnica de dissolução. Então, eu também tive muito apoio dessas empresas. E nesses anos todos, só tive amigos, né? Uhum. Tinha grandes amigos na indústria farmacêutica e no mercado de dissolução. Só tenho que agradecer mesmo.
Maravilha. A gente não chega sozinho em lugar nenhum, né?
Com certeza, com certeza.
Agora, falando um pouquinho mais, então, sobre a dissolução. Eu queria que você trouxesse para a gente, Rui, qual que é o objetivo de um teste de dissolução? E, por exemplo, como que isso se difere, por exemplo, a outros ensaios em um laboratório? Qual que é a grande utilidade e necessidade de um laboratório realizar hoje um teste de dissolução?
Veja, essa sua pergunta é muito interessante, porque só para você ter uma ideia, Lucas, a dissolução é muito nova. A dissolução é muito nova em relação a outras técnicas, ela é muito recente. Ela não tem 100 anos, né? Então ela começou na década de 60. E para você ter uma ideia, antigamente não existia o teste de dissolução, né? Na USP, as primeiras monografias vieram lá na USP. Seja falho na USP, mas parece a USP 23 ou um pouquinho antes, tá? E antes disso, era realizado testes somente de desintegração, né? Além dos outros testes, claro. Mas em termos de analisar a liberação do fármaco de formas farmacêuticas sólidas, era utilizado a desintegração. E as indústrias começaram a perceber que isso já não refletia mais as necessidades, né, de se produzir com qualidade produtos em lotes, em sequência, né? Então, e é muito interessante que a técnica de dissolução veio da própria indústria. Então, muitos desses aparatos, muito do que a gente vai começar a conversar um pouco agora, foi criado dentro por pesquisadores, por cientistas, por pessoas curiosas dentro da própria empresa, diversas empresas, e também dos fabricantes. Os fabricantes foram muito importantes, como a Wankel, como a Hanson, como a Sotax e outras empresas. Estou aqui citando três, mas certamente tem a Distech nos Estados Unidos, tem a Irveca na Europa e tem outras empresas que contribuíram bastante. Então, eles começaram a desenvolver o teste de dissolução, porque já não... E aí, respondendo sua pergunta, por que é importante? Por que eles começaram a imaginar um teste que pudesse atender às expectativas buscadas? Imagina, a dissolução é própria para formas farmacêuticas sólidas. Uhum. Você não faz dissolução para soluções, né, puras. Então, se houver uma partícula, né, pode ser numa forma de comprimido ou de uma cápsula, uma suspensão, há necessidade de se fazer a dissolução. E o que difere dos outros testes, né? Você imagina, a forma farmacêutica, quando ela é ingerida pelo paciente, existe um mecanismo de liberação do fármaco, que já não reflete, por exemplo, quando você faz um teste de teor, por exemplo, porque você vai ver a quantidade de princípio ativo que tem naquela forma farmacêutica ou num conjunto atendendo a técnica, né? Então, um teste de dissolução, ele te dá a característica principalmente do perfil de liberação do fármaco. Porque quando nós ingerimos uma forma farmacêutica, ela não vai liberar 100%, claro, dependendo da forma farmacêutica, ela é de liberação imediata e a liberação é imediata para a corrente sanguínea, né, e atingir os sítios adequados. Mas muitas formas farmacêuticas, elas vão agir num certo sítio no nosso organismo, né? A maioria, uma boa parte dos medicamentos, elas agem no estômago, né? Então, seguindo o trato gastrointestinal, vários pontos são pontos ideais, né, para a liberação do fármaco, porque qual que é o que acontece com o fármaco? O fármaco a gente ingere, ele se particula, dependendo se ele for de desintegrável, ele particula, disponibiliza para o nosso organismo e ele é metabolizado, e aí ele vai para a corrente sanguínea, e aí atinge os objetivos, né? Então, como ocorre isso? Então, para o comprimido atingir, quando você ingere o comprimido, se ele é para liberar o princípio ativo no estômago, ele não pode começar a liberar logo direto
na boca, por exemplo,
né? Então, ele pode ter um revestimento, ele pode... Então, por isso que é importante outros testes físicos para que ele possa se manter íntegro e lá no estômago ele particular e liberar o princípio ativo. Então, a dissolução te proporciona isso, né? Essas fases que é você insere o comprimido, ele desintegra e aí ele vai liberando o princípio ativo ao longo do tempo, né? E num volume, num meio de dissolução específico, né? Então, aí os desafios que acontecem durante a dissolução. Por quê? Você tem os meios de dissolução, né? Você tem as classes farmacêuticas, né, determinando qual é, se você faz dissolução ou não, se é de liberação prolongada, etc. Uhum. Né? Então, esses são os desafios da dissolução, que difere de outros testes, que é a uniformidade de conteúdo ou de teor, etc.
Tá. E para o público entender, qual que seria a diferença entre você fazer uma desintegração e uma dissolução?
Perfeito. São dois testes completamente diferentes. Primeiro, a dissolução é o ato de você inserir uma forma farmacêutica num volume conhecido e ele dissolver. Ele dissolve ao longo do tempo, então ele pode ter um período de liberação e você mede esse período de liberação do fármaco, né? Você utiliza a dissolução para dois, antes de falar da desintegração, claro. Você utiliza a dissolução para basicamente para outras aplicações, mas falando em controle de qualidade e desenvolvimento. Quando você usa para controle de qualidade, o importante é saber se depois de um certo tempo ele liberou uma quantidade de princípio ativo, né? Que é o quê, uhum. Né? Que é o quê da dissolução. Então, ao longo do tempo, vai liberar lá 70%, 80% de princípio ativo. E aí você mede a qualidade do comprimido. Mas você pode também usar a dissolução para pesquisa e desenvolvimento. E aí, na pesquisa e desenvolvimento, o importante é saber qual é o perfil de liberação do fármaco. Né? Porque você não pode... Às vezes, dependendo da aplicação, você tem que liberar o fármaco imediatamente, por exemplo, sublingual, né? Você tem que atuar rapidamente no desafio para você atingir rapidamente o resultado. Então, tem os de liberação imediata, mas tem os de liberação prolongada. Não? Então, tem as classes de medicamentos. Então, liberação imediata, eles consideram até 15 minutos de liberação imediata, né? E ir para lá, acima, é liberação prolongada. E aí você também tem liberação modificada, etc. Bom, então, essa é a dissolução. Você mede o perfil de dissolução, ao quanto que e como o princípio ativo dissolve ao longo do tempo. É diferente da desintegração, que mede outra característica de uma forma farmacêutica sólida. Por exemplo, um comprimido, para ele liberar o princípio ativo, ele precisa particular, se essa é a característica dele, porque existem comprimidos de liberação, existem comprimidos desintegráveis e não desintegráveis. Então, depende do mecanismo, do que foi proposto para aquela forma farmacêutica. Quando um comprimido é desintegrável, ele tem que desintegrar num certo tempo. Porque se ele não desintegra, ele não particula e não facilita a liberação do fármaco para o organismo. Então, ele tem um tempo ideal de desintegração. E o desintegrador, ele é bem diferente do teste de dissolução. O teste de dissolução, por exemplo, o aparato 1 e o 2, ele é rotatório, né? Você utiliza, a gente pode falar um pouquinho depois sobre eles, sobre esses dois testes, o aparato 1 e o 2, mas a desintegração, ele é reciprocante. Ele já utiliza um outro equipamento, né? Um outro equipamento, que ele é reciprocante, ele tem um cesto com 6 posições, você coloca um comprimido em cada uma das 6 posições e, num certo momento, você pode até colocar um disquinho de flotação sobre o comprimido e aí, no meio de desintegração, ele, iniciando o teste num movimento reciprocante, ele fica baixando e subindo dentro do meio de desintegração e aí você mede o quanto demora para esse comprimido desintegrar. Então, não tem nada a ver. E eles não medem, eles não pegam uma amostra para analisar num equipamento analítico, num HPLC ou num UV-Vis. Eles só observam se o comprimido desintegrou ou não. Tá? Então, essa é a diferença entre dissolução e desintegração.
Ou seja, se você for ver bem o desintegrador, ele, na verdade, ele vai te dar uma resposta de sim ou não.
Então, sim ou não,
ele
exato.
Desintegra, ou não. Ele dispersa, sim exato. Ou não. E exato. A dissolução, ela vai te dar não só como você falou, um perfil, né? Então, você vai ter um estudo como uma função do tempo e também, no final das contas, você vai ter uma resposta de sim ou não. Mas como?
Como?
Né? Não é só o sim ou não,
qual é o
como.
O mecanismo? E quanto?
Exatamente.
E quanto, né? Então. E qual perfil, né? Uhum. Então, é nesse... Porque o comprimido pode degradar ao longo do tempo, então tem os testes também de ao longo do tempo, é feito por umidade e tempo, né? E então você analisa se o comprimido degrada ou não, né? Se ele consegue liberar aquele... porque a meia-vida, né? Para você manter sempre o paciente com o princípio ativo, você precisa ter o meia-vida. Então ele leva 30 minutos, por exemplo. Então, se ele é de uso contínuo, você tem que estar sempre repondo para manter sempre o paciente com a quantidade de princípio ativo adequada no organismo. E aí você mede através de um teste de dissolução.
Entendi.
Que é considerado por muitos o teste mais importante da indústria farmacêutica.
É justamente para conseguir garantir aí essa questão de alimentação contínua, né?
Desse princípio ativo. Exatamente, exatamente. E aí tem os desafios, né? Vem os tipos de formas farmacêuticas, né?
Legal.
Os tipos de formas farmacêuticas. Por quê? Quando se fala de uma forma farmacêutica sólida, nós temos, por exemplo, os comprimidos que são os analgésicos, né? Então, você está com uma dor de cabeça, você está com algum sintoma e... você precisa resolver rápido. Então, tem os comprimidos que rapidamente atuam, né? Através dos vasos, né? Dilatando os vasos para facilitar. E aí, atua dessa forma. Mas tem os comprimidos... imagina, um paciente tem que tomar comprimidos frequentemente. Isso causa pode ter um esquecimento, e pode quebrar o tratamento. Então, foram desenvolvidos também os medicamentos de liberação prolongada, né? Onde o paciente tem um tempo maior de reposição desse princípio ativo. Então, por exemplo, 8 horas, né? E, então, ele esses comprimidos são de liberação prolongada. Então, às vezes, você tem que analisar eles de uma forma diferente, com troca de meio, etc., né? E, então, tem as formas farmacêuticas de liberação imediata, tem as liberação modificada e de liberação prolongada, por exemplo, né? Então, dissolução, como eu falei, só para formas farmacêuticas sólidas. Então, os comprimidos, eles podem vir revestidos também, né? Eles podem vir com revestidos, que são de liberação modificada. Então, ele vai abrir somente, por exemplo, num outro sítio, né? Num meio de dissolução diferente, né? Então, ele passa pelo estômago, por exemplo, e vai atuar no intestino, né? No meio básico. Então, esses são os comprimidos. Então, você tem que analisar também esses estágios, né? Ah. Então, a dissolução também é importante nesse sentido. Tem também as cápsulas, né? Nós temos as cápsulas. Então, temos cápsulas gelatinosas, temos cápsulas duras, né? E também é analisado em dissolução. Apesar que é utilizado, às vezes, uns aparatos diferentes, umas técnicas diferentes para essas formas farmacêuticas. E a gente encontra também formas farmacêuticas que requerem dissolução também, como, por exemplo, transdérmicos. Transdérmicos também é analisado em dissolução, é feito dissolução, né? Analisado em dissolução. É, por exemplo, também, e essas novas formas farmacêuticas, como se, por exemplo, aí não falando ainda dessas novas formas farmacêuticas, mas, por exemplo, a suspensão. Suspensão também é uma forma farmacêutica que nós analisamos na dissolução, porque tem partículas. Então, e para cada uma dessas técnicas, dessas formas farmacêuticas, você utiliza um aparato adequado, um dispositivo para obter os resultados adequados na dissolução. Mas tem também as formas farmacêuticas mais avançadas, né? Como microesferas. Como
tem já os nanoencapsulamentos.
Tem as formas farmacêuticas para evitar injetáveis, para evitar as rejeições ou os efeitos colaterais. Você insere a forma farmacêutica direto no ponto onde tem que ocorrer o tratamento. Então, isso minimiza. Então, ele atua ali, são às vezes bombas osmóticas, então são polímeros medicamentosos que vão liberando ao longo do tempo o princípio ativo somente naquela região. Então, isso minimiza bastante efeitos colaterais no paciente. Tem também os implantes medicamentosos, né? Como o stent, por exemplo. Tem implantes subcutâneos, tem implantes oftálmicos também. Então, se há uma forma farmacêutica que vai liberar o princípio ativo, ou por dissolução, ou por difusão, porque muitas... Exato, porque tem a dissolução, são formas farmacêuticas que a gente ingere, né? E dissolve no organismo. Mas tem, quando nós falamos de transdérmicos, nós estamos falando sobre difusão, né? Os cremes, por exemplo, as pomadas, né? Então eles permeiam a pele, né? E encontram a corrente sanguínea.
Mas daí a pomada você também colocaria no dissolutor?
Você também tem dispositivos para analisar formas farmacêuticas semissólidas também.
Nossa, eu não sabia.
Exato, sim, que você mede não a dissolução, mas a permeação.
Certo.
Você mede a permeação do semissólido, simulando a pele. E você tem equipamentos que são específicos para isso.
Uhum.
Tá? Como a célula de Franz.
Tá.
Célula de Franz. E ela tem esse nome devido ao seu criador. Né? Então, você mede a permeação do princípio ativo através da pele. E aí é difusão, não é dissolução. Né? Eu estava falando sobre os dispositivos medicamentosos. Tem um fato muito importante. o stent foi desenvolvido, né, para restabelecer a luz do vaso. Né? Então, quando você tinha alguma obstrução por placas de gordurosas, etc., você encontrava a obstrução da passagem do sangue. Então, através de endoscopia, eles desenvolveram um dispositivo medicamentoso que ele, através de endoscopia, ele ia até o ponto, instalava um dispositivo, ele restabelecia a luz do vaso e você obtinha um resultado adequado. Mas o que que acontecia? Você tomava medicamentos para evitar a rejeição desse... Então, tinha uma série de medicamentos que você tomava para evitar a rejeição desse dispositivo. E aí o que acontecia? Às vezes o paciente estava em casa, tinha uma rejeição e às vezes poderia até ir a óbito. Então eles desenvolveram um stent medicamentoso, onde ele estava recoberto por uma camada medicamentosa, e ele tinha duas funções, esse medicamento, que era evitar a rejeição e também ajudava já a eliminar aquela camada gordurosa que estava ali, né? E aí, isso resolveu. Tem vários pacientes que que inseriram esse stent, né? Tem, se não me engano, Bill Clinton, tem vários. Isso já é um procedimento
bem comum, consolidado.
Consolidado, uhum. Comum e muito pouco invasivo.
Claro.
Né? Uhum. Porque você, por endoscopia, você pode... Às vezes o paciente não precisa nem, às vezes, ficar internado para esse procedimento. Então, imagina. E é interessante que a dissolução foram criando aparatos que possibilitaram... Porque quando você fala de um dispositivo medicamentoso, onde você tem microgramas de princípio ativo, que técnica de dissolução que você vai utilizar? Então, ao longo do tempo, foi desenvolvendo aparatos, uhum, e técnicas que viabilizaram você utilizar, analisar a dissolução desses dispositivos medicamentosos.
E aí a gente entra nessa parte dos instrumentos.
Dos aparatos.
Exatamente, né?
Exato.
Exatamente.
Exato.
Então, quais seriam hoje os aparatos que você tem à disposição, ou que você pode ter à disposição, para fazer esse tipo de estudo de dissolução, Rui?
Então, interessante. O primeiro aparato a ser desenvolvido foi o aparato 1, o cesto, o basket. Né? O que eles imaginavam? Porque a dissolução, existia um mito que falava que a dissolução simulava o nosso organismo. Uhum. Isso não é uma realidade. Se bem que hoje existem equipamentos que procuram simular o máximo possível, sem inserir enzimas, porque você reproduzir o que acontece no corpo humano em diversos estágios, às vezes com o paciente debilitado, é muito difícil. Mas existem alguns projetos, alguns equipamentos que muito para desenvolvimento, não é para você instalar numa empresa em quantidade, mas para pesquisa e desenvolvimento, existem um equipamento onde você vai inserindo uma série de soluções que consegue simular. E você encontra até meios biorrelevantes que simulam o nosso o estômago cheio, o estômago vazio, em jejum, etc. Então, esses aparatos, eles foram desenvolvidos. Então, nós não vamos esperar que um dissolutor simule o que acontece no organismo. Ele é um equipamento onde você tem parâmetros controlados, e isso é que é importante dele. O que é importante num dissolutor? Rotação, temperatura, centralização, vibração, nível, uma série de parâmetros físicos que garante que o equipamento está íntegro, e a única variável que nós não conhecemos ali é a nossa forma farmacêutica. Por isso que o equipamento tem que estar muito bem controlado, etc. Mas voltando à sua pergunta sobre os aparatos. Então, o primeiro aparato a ser desenvolvido foi o aparato 1, que é o cesto. Então, o que eles perceberam ao longo do tempo que, imagina, o cesto é um cesto que tem aproximadamente 25 milímetros de diâmetro, ele é bem pequenininho, uma altura de 40, 50 milímetros, né? Ele é bem pequeno. Então, ali você coloca o comprimido, você tem uma cuba de vidro com fundo arredondado, que é compendiado pelas farmacopeias e harmonizado. E ali você coloca um volume de meio de dissolução, porque a dissolução do aparato 1 ela é crescente. Ela é crescente. Você parte do zero, insere a forma farmacêutica, e aí, ao longo do tempo, você vai liberando o princípio ativo. E como ele faz essa liberação? Através de um movimento giratório. Então, o cesto gira dentro da cuba, com meio de dissolução, o comprimido dentro do cestinho, ele vai... Então, você tem ali parâmetros estabelecidos, como o diâmetro da cuba é estabelecido, o volume é conhecido, a centralização do eixo, a altura do aparato em relação ao fundo da cuba. Então, são parâmetros fechados. Então, você tendo ali... Ah, você aquece também o meio de dissolução, uhum. 37 graus, se for... fisiológico, se for transdérmico é 32 graus Celsius, uhum. E ali você coloca a forma farmacêutica. E que forma, quais formas farmacêuticas a gente analisa no aparato 1? São as formas farmacêuticas de liberação imediata, tá? Então a maioria desses cômplices analisa no aparato 1, que é apropriado. Então você tem um cesto que é 40 mesh, um cesto de 40 mesh, mas você pode utilizar outros meshes. E por que esse mesh? Se você coloca o comprimido dentro do cesto, ele entra no meio de dissolução, ele desintegra, por exemplo, se for desintegrável, ele desintegra. Então, o cesto de 40 mesh, ele vai reter uma quantidade de partículas ali, as que forem menores, elas vão passar pela malha, vão entrar em dissolução. Então, como ele está em rotação, e a rotação também é importante, porque a rotação é que vai proporcionar a liberação do fármaco. Imagine, se a gente deixasse o cesto parado, ele poderia dissolver, mas a dissolução não. Você tem uma rotação conhecida e controlada, e essa rotação ela pode variar, depende da sua metodologia, mas as rotações mais utilizadas são 50 e 100 rotações. Tá? Então, sob temperatura, condições estabelecidas, o cesto fica girando dentro da cuba e periodicamente você coleta amostras, se você quer fazer um perfil de dissolução, ou você pode coletar no final para analisar a controle de qualidade, o quanto que ele dissolveu em 30 minutos ou no tempo estabelecido pelo método.
Bom, Rui, eu tenho uma dúvida. Por que um operador iria querer mudar o mesh do cesto?
Por que ele iria mudar? Imagina, dependendo da partícula, do tamanho da partícula da desintegração ou o quanto ele quer reter a forma farmacêutica dentro do e o quanto que o meio de dissolução tem acesso à forma de dosagem. Porque se você tiver, porque você sabe que existem mesh é o quê? Mesh é a quantidade de aberturas em uma polegada. Então, 40 mesh significa que em 25,4 milímetros você tem 40 aberturas. Então, você tem uma malha lá, tem o diâmetro dos fios. Então, o 40 mesh, ele tem 40 aberturas. Mas também é compendiado cestos de 10 mesh ou de 20 mesh, por exemplo. Uhum. Tá? E por que ele mudaria? Se ele quer que o meio de dissolução tenha mais acesso à forma de dosagem. Uhum. Às vezes ele está analisando um produto que ele precisa que o meio de dissolução tenha mais acesso. Porque às vezes ele tem uma camada gelatinosa ou gordurosa que pode impedir que o meio de dissolução tenha acesso à forma de dosagem. Então a troca de mesh é devido a isso.
Entendi.
Tá? Legal. Então depende da sua metodologia. A dissolução ela é muito interessante, ela não é fechada. Uhum. Claro que você tem, às vezes, alguns métodos são compendiados. Então, a primeira forma, o primeiro método que você tem que respeitar é o compendiado. né? Mas digamos que você encontre algum desafio e você queira melhorar o seu método. Você tem alternativas, você pode mudar o volume do meio de dissolução, você pode mudar o mesh, você pode mudar a rotação, o meio de dissolução. Você tem algumas alternativas e até mudar, às vezes, o próprio aparato. O único detalhe é que você precisa provar por que que você fez a alteração. Uhum. Né? Você não pode... Vem um órgão regulatório, fala, o compendiado é sexto 40 mesh, você mudou para 20 mesh. Por que você fez isso? Desde que você tenha comprovação que você analisou com 40 mesh, obteve tal resultado, e você analisou com 20 mesh e encontrou outro resultado melhor, você provou, olha, está aqui, eu fiz vários estudos e encontrei que esse é melhor. Pronto, você validou seu método e o órgão regulatório aceita. O único detalhe é que você tem que provar, você tem que ter documentação, você tem que fazer todos os testes adequados, né? Seguir todos os critérios para provar para o órgão regulatório que você fez a mudança, mas que foi para melhorar o seu método. Esse é o aparato 1.
Certo.
Porque é um desafio o aparato 1, sabe, uhum. Lucas? Porque o aparato 1 é um cilindro rodando dentro de outro cilindro.
Uhum.
Um cilindro rodando... Ele tem baixa agitação. Ele tem baixa agitação.
Uhum.
E às vezes você... O órgão regulatório não entende muito quando você aumenta a rotação. Porque o objetivo é você ter precisão no seu método. Você tem que ter precisão. Se você aumenta a rotação, você perde... Você perde precisão, você perde sensibilidade, né? Você tem uma turbulência tão grande que você perde sensibilidade. Então, se tiver algum desvio no seu produto, você não consegue perceber. Então, você trabalhar com rotações mais baixas é melhor, porque você obtém um perfil mais adequado. Você consegue perceber se tiver algum desvio no seu processo, se você estiver comparando duas formas farmacêuticas. Ou quando você, seu método ser mais previsível, mais efetivo. Então, a rotação, ela é muito importante, né? Então, eles perceberam que o sexto já não estava atendendo adequadamente. Então, eles desenvolveram a PA, que é o aparato 2. A PA, ela é compendiada, todas as dimensões são especificadas e harmonizadas em diversas farmacopeias, então você encontra o aparato 1 e o 2 harmonizado com a farmacopeia americana, farmacopeia europeia, farmacopeia japonesa, né? Então, as principais farmacopeias estão todas harmonizadas. Então, um dissolutor que é fabricado no Brasil, seguindo a farmacopeia, essas principais farmacopeias, então o teste que você fizer aqui, ou fizer em qualquer parte do mundo, ele é o mesmo, né? Porque você é harmonizado esses dados. Então, eles desenvolveram o aparato 2 que... E aí, qual que foi a vantagem disso? Você não precisa mais usar rotações altas. Com baixa rotação, porque a PA produz maior agitação, você pode trabalhar com menores rotações, né? E uma das vantagens, voltando para o sexto, é que também, quando você tem formas farmacêuticas que flutuam, o sexto é uma boa aplicação. E também quando você vai analisar, por exemplo, uma forma farmacêutica com duas fases, você tem que analisar o aparato 1, já é uma boa alternativa, porque quando você faz um meio ácido, depois um básico, você mantendo a forma farmacêutica dentro do cesto, é muito mais íntegro. Você não precisa manuseá-la, ela já está dentro do cesto. Quando você faz troca de meio, você pode fazer por adição de meio, né, para mudar o pH, ou você pode trocar todo o meio. Então, o sexto te dá essa vantagem. Já a PA, ela tem uma característica que te dá maior agitação, então você pode trabalhar com menores rotações, né, e você pode ter mais maleabilidade no seu método. Agora, você tem um desafio. Quando você tem formas farmacêuticas que flutuam, para a PA já não é uma boa alternativa. Mas eles foi desenvolvido o sinker, as âncoras, como são chamadas aqui no Brasil. Então, as âncoras, elas fazem com que a sua forma farmacêutica permaneça no fundo do vaso. E como você analisa num dissolutor, você não faz o teste em uma cuba, você faz em pelo menos 6. Para você liberar um lote, você tem que seguir todos os critérios de aceitação, em 6 cubas, Né? Então, tem os critérios estabelecidos lá no capítulo 711 da Farmacopeia Americana, né? Que estabelece todos os critérios de aceitabilidade. Então, para passar em estágio 1, estágio 2, estágio 3, por exemplo. E, então, eles desenvolveram a PA. A PA, ele utiliza a mesma cuba. E aí, um detalhe importante. O que varia dos aparatos? Então, você varia. A cuba pode ser de plástico ou de vidro e pode mudar o volume também.
Uhum.
Por que, que você muda o volume? Dependendo da solubilidade do fármaco, tá? Da condição sink do fármaco. Para manter a condição sink, a condição de solubilidade, que são pelo menos 8 a 10 vezes a solubilidade do fármaco, para que não ocorra a saturação do meio de dissolução, você pode utilizar cubas. A standard é de 1 litro, tá? Que você pode usar no mínimo 500 ml até 1000 ml, mas você também pode utilizar cubas de 2 litros, tá? Por quê? Devido à solubilidade do fármaco. E tem a possibilidade também de utilizar cubas de 4 litros. Quando você não consegue a condição sink em 4 litros, existem outras técnicas de dissolução que a gente pode falar um pouquinho mais à frente. Bom, então nós falamos do aparato 1, aparato 2. Então,
você vai entrar no aparato 3 agora?
Vou entrar no aparato... Vou só complementar o aparato 2. Então, só vendo que eles são bem similares, o que muda é a PA.
Ah, tá.
E você utiliza o sinker para formas farmacêuticas que flutuam, como cápsulas.
Uhum.
Tá? Você quer, antes que eu fale do 3, você gostaria
de fazer? Antes da gente entrar no aparato 3, eu acho que a gente já vai atingir o tempo do podcast. Então, acho que a gente pode marcar para a gente fazer... mais um podcast para a gente fazer a parte 2 dessa discussão aí que a gente está tendo de dissolução, que está rendendo muito, está bem legal. Mas eu acho que a gente vai ter que deixar para um próximo episódio, Rui.
Perfeito, não tem problema.
Beleza?
Tá ótimo.
Então, mais uma vez, eu quero agradecer muito a sua participação.
Eu que agradeço.
E eu agradeço também a você que está nos ouvindo. Um muito obrigado e um até mais, até a parte 2 dessa etapa aí de dissolução. Muito obrigado, pessoal.
Muito obrigado, pessoal, e tudo de bom.
Valeu, pessoal. Até a parte 2, hein? Tchau, tchau. Obrigado.